Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo. Com carinho, toda semana para você.
E aí, olha só, hoje a gente tá com um episódio aqui pra falar de quem entende bem do assunto. O assunto que a gente vai falar hoje aqui, acho que tem muita gente, muitos ouvintes, vira e mexe, mandam mensagem, estão com dor no dia a dia, que são aí as dificuldades, vamos botar assim, que a gente tem no mundo de gestão de produtos, no product management, padrões, antipadrões, essa relação com a tecnologia. E a gente trouxe um convidado super especial, já é, pô, da casa aqui, já entra, tira o chinelo, não precisa tirar chinelo, não precisa nada, já é da casa, já vê se aqui tá, pô, parceiro nosso antigo. Prazerzaço, Marden, estar aqui contigo. Se apresenta aí pra galera e antes da gente falar.
Obrigado, CFC, obrigado pelo convite. Bom, sou Marden, fui CTO do PagSeguro pelos últimos, seis anos, até final de 21. Desde então, estou como consultor independente, ajudando várias empresas aí a desbravarem esses caminhos aí entre produto, negócio, tecnologia. Fui também do Grupo UOL muito tempo antes disso. Lá eu fui também diretor de e-commerce e CEO do Boa Compra. Então também estive do lado de negócios aí por alguns anos. No PagSeguro também fui head de área de produtos estruturantes, que ajudavam os outros produtos a poderem acontecer. Então tinha design, tinha cadastro, autenticação, segurança da conta e outras cositas que ajudavam os produtos a alcançar o público.
É isso aí. Quando eu falo que o Marden... Vocês ouviram aí o currículo do Marden, né? Um pedaço só do currículo. Quando eu falo que o Marden tá facilmente nos top executivos aqui, executivas com quem eu já trabalhei, principalmente ligado aqui ao mercado de produtos digitais, tecnologia, não é à toa. É raro você conseguir alguém que tenha as skills de trafegar entre esses mundos. E tem uma outra coisa, bem importante aqui também, né? Que tira o conhecimento do tácito pro explícito, certo? E uma parte do episódio hoje, vocês já vão saber já sobre mais sobre o assunto, mas tem muito a ver com isso. É pegar coisas que a gente vê, padrões que a gente vê acontecendo no dia a dia, e como é que eu tiro isso simplesmente do tácito e eu consigo traduzir, vamos botar assim, para uma linguagem simples, até caricata sobre algum aspecto, e que a gente, mas que grava, né? Que a gente, tipo, olha e fala, porra, faz todo sentido, eu vivo isso. Então, prazerzaço, Marden, estar aqui contigo. Episódio, eu acho que super especial. E de novo, Marden tem autoridade. PagSeguro, pô, vocês sabem melhor do que eu o crescimento, hoje PagBank, o crescimento todo, essa ali foi uma verdadeira revolução arquitetural para conseguir manter o crescimento. Então, aquela coisa de equilibrar, né, entre o olhar de negócio, o olhar de tecnologia, que por acaso é a essência de Product Management. Se a gente pegar lá, conceituação, é viver entre esses mundos, né, negócio, tecnologia, cliente, é conseguir equilibrar um pouco disso. Tem um caso muito legal que você mesmo, né, Marden, conseguiu fazer. Você falou de head de produtos estruturantes. Acho que é muito legal. Mesmo como tecnologia, criar uma visão produtizada da tecnologia. Algo que, tipo, as minhas plataformas, a gente consiga, né, tipo... De fato, eu tô entregando pro meu desenvolvedor, por exemplo, a melhor estrutura, da melhor forma, que gere a melhor visibilidade de custo, por exemplo, uma coisa que, né, tipo, tema de infraestrutura ficou super na moda com FinOps aí nos últimos anos. Então,
muito legal. Também olhar para a famosa experiência do desenvolvedor, né? Developer Experience aí.
Exato. Mas aí, Marden, eu queria já levantar a bola pra ti aqui. No fundo, a gente tá falando sobre relação entre negócio, produtos, tecnologia nas empresas, certo? E, cara, mas e aí? Eles trabalham, de fato, juntos? Vamos começar bem do basicão, assim. Qual é o problema que a gente olha e fala, puta, cara, isso aqui se repete. A gente muda, né? Muda de igreja, muda de empresa e olha e fala, mas olha o padrão estourando na minha cara aqui. O que você vê por aí?
É, a gente vê muito assim, são coisas diferentes, né? Assim, a gente tem, sim, diferenças entre pessoas, entre habilidades, entre até origens, né? E isso traz, sim, algumas diferenças, alguns desentendimentos, né, entre essas áreas são tão importantes para qualquer empresa, né? Não preciso nem falar, mas se as duas não funcionam bem, o negócio não vai bem, né? Você não vai ter tecnologia sem um produto para construir, né? E hoje em dia, quase nenhum produto vai existir sem tecnologia, a não ser negócios não digitais, totalmente não digitais, que acho que não é o que a gente quer falar aqui. Então, assim, esses perfis diferentes, às vezes, levam a questões de interação, né? Que não acontece aquela interação, que leva a problemas de confiança, empatia. Eu vejo também muitas vezes a mentalidade cliente-fornecedor aparecendo, que aí traz uma série de antipadrões aí.
TI é só custo, essa matadora.
Entre esses antipadrões, pouco feedback, que acho que é uma das coisas que a gente vai falar bastante aqui hoje, né? Com pouco feedback, produtos, negócios, não sabe quais são as reais complexidades. E aí, às vezes, criam expectativas irreais sobre lançamento de produtos, sobre, às vezes, o comercial vai vender aquele prazo lá para o cliente, não faz ideia de que né, tem por trás.
Essa é muito boa, né? Comercial, instanciando comercial aqui como uma das áreas de negócio, vamos botar assim, essa é muito clássica, certo? Cara, comercial já vendeu, vai entregar em 90 dias. Bora, tech, resolve aí, produto, tech.
E às vezes tem coisa que eles assumem que são fáceis, são complexas, às vezes tem coisa que eles acham como se fosse super complexo e não, né? É rápido fazer. Então, esse desalinhamento também é resultado desse distanciamento, né? Pouca clareza de visão e objetivos, então muitas vezes produtos, não tem o feedback também de estratégia, e aí foca só no curto prazo, planeja rápido e apressado, não reflete muito sobre melhoria, né? Então é entregar e não se para pensar como melhorar o que está sendo feito, processos que vão ficando fossilizados, né? Sem melhoria. E aí também essa falta de visão traz um dos principais problemas em sistemas, que é a falta de visão sistêmica, né? É não enxergar o todo, é otimizar local, que é um dos maiores pecados aí de processos em geral, né?
Sim, e que convenhamos, quando a gente fala, só quero reforçar uma coisa aqui, falta de visão sistêmica não significa aquele mapa arquitetural lindo de sistemas, é parte dessa visão, talvez, mas tá longe de ser isso.
Sistema e não software, né? Estamos falando do sistema da empresa, e essa falta de visão, às vezes, ela é incentivada pela alta direção, que define metas conflitantes entre as áreas. Então, às vezes, produtos têm uma meta, tecnologia tem uma meta que, quando você vai ver, é conflitante. Com isso, às vezes, as métricas que nós usamos para medir os nossos softwares, né? Nossos sistemas de softwares, ou até sistemas que não envolvem só software, envolvem pessoas também, vão ser parciais, vão ser falhas, vão ser escassas, né? E aí, muitas vezes, o time cai para pensar em só fazer entrega e não trazer resultado, né? Não lá na ponta direita do nosso Kanban, né? Imaginário, e sim em etapas, né? E, consequentemente, o nível de entrega de valor cai, sem dúvida, porque você não está favorecendo o cliente, não está olhando para o cliente. Um outro efeito que eu também percebo, isso e também em ambas as partes, né? Falta de sentimento de dono. Então, às vezes, negócio, produto, não vê o software como uma coisa que é sua, é uma coisa que o pessoal de TI faz, e o pessoal de tecnologia também não vê o produto, não vê a empresa como uma coisa sua. Ah, eu tô aqui para fazer o software, tô aqui para programar.
Importante é codar, né? Essa frase dá um... Tô aqui para codar.
Então vem aí, olhando do upstream, uma preocupação pequena com o downstream, então como é que as coisas vão ser feitas, e também vice-versa. Quem tá lá codando não tem muita preocupação com o que vem. Ao que vier, eu codo. Ah, mas é relevante? Vai resolver o problema? Vai satisfazer o cliente? Meu, eu tô aqui para, né, para desenvolver.
Nossa, isso já me lembrou até aqueles temas e aqueles artigos sobre métricas de produtividade e o que, que você deveria usar pro downstream. Deixa isso para outro episódio, galera. Já fica para outro que esse aqui. Mas tem tudo a ver com isso, né? Essa coisa do... Cara, deixa eu arranjar um jeito de medir o peão que tá codando.
Exato.
Porque esse cara tá querendo me enganar. Essa relação, ela é uma relação...
Modelo X, modelo Y, vetor... Esse aí a gente tem tema, viu, para falar, né?
Vai dar ruim, com certeza.
Vem, muitas vezes, também essa falta de preocupação com o downstream, uma pouca atenção para a arquitetura, né, para o longo prazo. E aí vem o trabalho de revolução de arquitetura que a gente já falou aqui em outro episódio, né? Podemos depois voltar nesse também, vai no backlog aí também de temas. Eu vejo também muita falta de automação, né? Então, muita coisa manual, muita coisa que não... De novo, falta de visão sistêmica também. E, consequentemente, isso traz deterioração. Sistemas, serviços, claro, né? Em todos os aspectos. Então, esse é o cenário feio, né? Que a gente enxerga muitas vezes. E, até para dar um contexto, né? Eu estava pensando nesse tema quando a gente falou lá do Product Summit. Eu falei, poxa, isso aqui me incomoda, isso aqui tanto, né, que eu tenho visto agora na vida de consultor. Como é que a gente pode pensar em resolver isso, né? E não é trivial, porque se fosse, né, não teria tantos problemas assim. E eu tentei buscar algumas referências. E uma referência que para mim é muito válida é DevOps. Porque eu pensei o quê? O muro da confusão, né? Que existia, claro, ainda existe, né? Entre desenvolvimento e operações. Por que que a gente não pode tentar
trazer? Porque é uma analogia muito legal, né? Porque mesmo dentro do mundo SOTEC, você já tinha seus próprios conflitos e os seus próprios muros. Mas, na verdade, faz todo sentido e a analogia com... Não é só sobre... É um conflito entre departamentos, certo? De alguma forma.
Exatamente. Então, focos diferentes,
aqui a gente,
né,
extrapola, né?
Desenvolvimento, claro, foca em entregar, né? Operação foca em estabilizar. E da mesma forma, e acho que esse muro ele ainda existe em muitos lugares, a gente não pode assumir que o futuro está distribuído igualmente, né? Então a gente sabe
que... Tudo que é cultura não, né, tipo, demora a morrer.
Exato. E também a gente já vê a degradação de DevOps em vários lugares, né? Outro parêntese aqui nessa CFC, a gente sabe que assim, sem o fundamento, tudo deteriora, né? Então a gente já ouve DevOps morreu, Ágil morreu, a gente já ouve, sei lá, quantos anos, né?
Exato.
Ninguém me fala o que está no lugar, né? Mas, enfim.
Ágil morreu, mas, por favor, continua diminuindo o lead time. DevOps morreu, mas eu uso SRE.
Exato. Tipo,
você troca... O grande problema, acho que, inclusive, é esse, né? Sem os porquês, você troca a sigla. Você instala a ferramenta nova no lugar.
Exato. Então, deleta antiga, põe a nova.
Tem um artigo muito legal disso sobre Spotting Management Fads, que é um artigo lá do início de 2000, que é, tipo, as modinhas da gestão, né? E é muito legal porque ele fala exatamente sobre isso. Cara, você vai pra próxima... Sem você tomar cuidado com os porquês, você vai pra próxima moda. E aí, qual é a próxima moda? Diga aqui a sigla da vez. E você não resolve o problema raiz. Eu acho que é muito legal o diagnóstico que você estava apresentando aqui, os pontos. Porque a gente não está falando sobre a sigla que você vai usar. A gente está falando sobre, cara, qual o problema que eu quero resolver. Quais são... Love the problem, né? Jabá aqui do próprio podcast. Então, assim, não tem jeito. Qual é o problema que a gente está querendo resolver? Aqui a gente está listando problemas reais. Aliás, você que está ouvindo aqui, por acaso você se reconheceu em algum deles, não? Já gritou bingo? Tem gente que já gritou bingo essa hora ouvindo, Marlin. Porque, tipo, já passou, já deu 5, né? Já, porra, bingo! Essa aqui só pra quem nasceu nos anos 80 pra trás que ele entendeu, né? Mas tudo bem.
Depois a gente vê se os antipatterns também vão gritar bingo aí. Os antipadrões que a gente tem aqui na listinha. Então eu pensei, poxa, será que dá pra usar, né, os fundamentos, os aprendizados com DevOps pra cá? Eu fui lá nos fundamentos, né? E o primeiro fundamento são três, né, grandes pilares, né? O primeiro é o pensamento sistêmico, onde, de novo, o sistema não é o software, é o todo, né? É o processo, são as pessoas,
é o processo como um todo,
a geração de valor inteira, amplificar os ciclos de retroalimentação, o famoso feedback, que a gente também, o próprio CFC sugeriu usar um nome menos carregado de sentido aqui, né? Para querer dizer exatamente o que a gente quer, que é a retroalimentação de conhecimento, de informação, né?
No final é aprendizado, né? No final é aprendizado. A gente valoriza tão pouco o aprendizado sistêmico, já que a gente falou de sistema primeiro. A gente fica carregando muito... A gente leva muito pouco feedback sobre uma entrega, sobre um processo, sobre os problemas que a gente trouxe para conseguir fazer aquela entrega. Isso realimenta pouco. E aí vai vir aí uma nova iniciativa, um novo projeto e você erra tudo de novo, né? Com quem não viu esse cenário? Que, tipo, exatamente está faltando esse ciclo e o restabelecimento, né? Ou retroalimentação desse ciclo. Então,
sem esse ciclo, não vem conhecimento, não vem aprendizado. E eu até comentei com você um pouco antes aqui do fenômeno que a gente está vendo, né? Que eu encontrei aí já dois casos em empresa que eu estou dando consultoria, de projetos low-code, que eram a ideia original, né? Nada contra, né? Mas o principal objetivo é o quê? Feedback rápido, o que é super louvável, né?
Vamos usar para fazer um test and learn. Pô, as plataformas super ajudam a você testar a hipótese.
E são simples, né? Assim, não tem que ter um conhecimento técnico muito grande. Então, você pode dar na mão da pessoa de produto, da pessoa de negócio, testar, validar. Não tem que ter uma área de TI muito grande, muito especialista. Tem vários fundamentos positivos. Só que eu tenho visto projetos low-code demorando 2 anos para sair. Está em desenvolvimento há 2 anos, há 1 ano e meio. E isso joga fora todos os benefícios e só traz os malefícios, né? Então, o ponto é, sem a mentalidade correta, não vou falar que o correto é o ágil, mas o correto é aprendizado rápido, ciclo de feedback curto, vamos falar em lean, não falar em ágil, né? Fica melhor.
Exato.
Sem isso, não adianta colocar tecnologia low code, no code, qualquer coisa. A cabeça das pessoas é que vai determinar o aprendizado, se ele vai vir ou não.
Continua super estruturante e agora você tem um monstro, porque o que sair do low-code, no-code ali, o que ele não resolver, e em 2 anos você vai encontrar alguma coisa que ele não vai resolver. Acho que essa é a única garantia que a gente tem, porque você está muitas camadas acima de abstração, né?
Exato, exato. Né? E não dá para imaginar que 2 anos de desenvolvimento em low-code é tudo que está ali dentro, né? Tem muito tempo de espera, não é possível que foi, né, 1 ano e meio, 2 anos de desenvolvimento o tempo todo, senão o sistema já estaria tão imenso a ponto de nem ser mais compreendido, né? Mas certamente teve muita espera, muito vai e vem, muita ineficiência no caminho. Então, qual que é a ideia? Ciclos rápidos de retroalimentação, entrega, testa, valida. É a mesma mentalidade de teste unitário, você vê o problema poucos segundos depois de ter codificado aquela classe, aquele método, é muito mais fácil você corrigir do que voltar num contexto que é de dias atrás, meses atrás. E por fim, o terceiro pilar do DevOps, cultura de experimentação e aprendizados contínuos. Então, como que a gente traz elementos de DevOps de subir a barra, de, né, tornar cada vez mais exigente ali o nível de confiabilidade do sistema, por exemplo, para um contexto de produto com tecnologia.
Quem nunca ouviu falar desse ciclo, inclusive, The Phoenix Project, um livro, é uma história sendo contada. Você vai ver esse livro, esse ciclo materializado ali na história. Então, quem gosta de ler Harry Potter da vida, então, você vai ler um que é quase profissional o livro, é quase uma leitura técnica profissional, mas não tem nada de técnico profissional, vai ser uma historinha. Contando isso que o Marden acabou de nos contar aqui. Mas assim, Marden, eu queria reforçar uma coisa que bate muito nessa coisa da cultura do feedback, do aprendizado. É impressionante como as pessoas, na verdade, usam tudo como se fosse ali um prego, né? E aí tudo vira martelo, porque olha o exemplo do low-code, é lindo. Eu defendo low-code até em situações, você também aqui, eu acho que a gente, né, só para deixar isso claro para o ouvinte, ninguém aqui está sendo contra low-code. O que a gente acha que está sendo contra é passar 2 anos com um negócio engavetado sem aproveitar. Então por que você escolheu low-code? Aliás, mas mesmo que você tivesse lido Ruby, Python, Java, o que você quiser, já não fazia sentido? Com low-code faz ainda menos, certo? Porque você está usando um negócio que, em teoria, test and learn muito rápido, muito fácil. É sobre, tipo, essa crítica mesmo à essência. Acho que eu tô trazendo essa provocação porque não é sobre low-code a nossa conversa aqui, certo? E vira e mexe, eu me esbarro numa discussão em que as pessoas param nessa camada. Ah, então você tá criticando a escolha técnica? É pra dar blame no cara da TI? Porque escolheu a ferramenta errada?
É sempre mais fácil discutir sobre a ferramenta do que discutir sobre os modelos mentais que estão por trás e que provocam tudo isso, né? E esses flame wars e tal, aí a gente sabe que quem é inteligente fica fora disso, né?
E é a instância de que tem um muro da confusão, né? E é a instância que tem um muro da confusão vivo entre nós. A própria coisa da cultura da culpabilidade, joga a culpa pra A, pra B, pra B, C, já... Cara, você tem um muro instalado entre as áreas da empresa que isso está rolando.
É muito conveniente, né? Definir um culpado e falar, a culpa foi do CTO, foi de quem escolheu essa ferramenta, foi da empresa terceirizada que fez o sistema e tudo mais. Então, é muito mais fácil do que assumir os reais motivos por trás das falhas, né? Então, aí seguindo nesses 3 tópicos, eu acho que a gente... Não vamos abrir todo o detalhe, né? Mas, enfim, a gente tentou destrinchar ali o que cada um desses pilares traz, né? Então, dentro do processo sistêmico, tentar otimizar o sistema como um todo e não só por partes... Aumentar o fluxo, né? Reduzir dependência entre iniciativas, que é uma coisa que a gente... acho que o design organizacional de uma área de TI, de uma área de produtos, essencialmente, o principal papel é tentar aumentar fluxo, né? Reduzir dependências, evitar refluxo de trabalho, trabalho que volta para trás. Isso traz eliminação de gargalos, né? Redução de desperdício, né? De sistemas que você fez e não vai usar. Features também, né? Que você desenvolveu, o cliente não vai usar. E tudo mais, né? Acho que em cima, só para resumir também, em cima de aumentar os ciclos de retroalimentação, vem também esse tema de encurtar o tempo de feedback, né? Porque foi aquilo que eu falei um pouco antes. Se você tem um feedback, retroalimentação, logo depois de ter entregado um novo produto, né? Uma tela nova, que seja, muito mais fácil corrigir. No nível de código também, muito mais fácil corrigir um bug que você acabou de descobrir, um código que você acabou de escrever, né? Tem informações de todo o ciclo. Então, aqui para produto, né, entender não só métrica de usuário, mas métrica de sistema, métrica de tempo de resposta, disponibilidade, tudo que também afeta o usuário, mas que sempre do ponto de vista do usuário, isso é importante, não do ponto de vista interno, mas métricas que muitas vezes não são ligadas a tela, usabilidade, taxa de sucesso, taxa de clique, etc., né? Entender e responder aos usuários internos e externos, né? Faz parte também desse ciclo de alimentação, de retroalimentação. Ter conhecimento onde ele precisa, então entregar para a tecnologia fundamentos, né? Entendimento, missão, visão, para que eles saibam tomar decisões lá, não tenham que recorrer a produto sempre, e corrigir falhas continuamente. Não tolerar a existência de falhas que afetam o usuário. Ter, sim, bom senso na priorização, mas ter um nível de qualidade, um nível de visão aí de o que queremos ser, bem claro, bem conhecimento, um pouco conhecimento de todos, né? E por fim, acho que uma coisa que é bem pouco explorada nessa relação de produto com tecnologia é essa parte de aprimoramento contínuo, experimentação. A gente fala muito de experimentação de usabilidade, né? De testar, fazer teste A/B de usabilidade, mas eu acho que a gente faz pouco isso na interação entre tecnologia e produtos. Então, de repente, vale também testar novos processos de interação, testar novas tecnologias.
Nem todo tipo de demanda tem o mesmo processo interno necessariamente.
Exatamente.
Pô, tudo tem que passar na mão do QA, será? De repente, eu estou querendo dar uma hipótese.
Será que tudo a gente tem que desenvolver para escalar para 25 milhões de usuários, né? Que o PagBank tem de usuários? Será que essa feature vai ser usada por todo mundo mesmo? Será que não é uma coisa que eu posso deixar ali e de repente faço um rollout com um pedaço pequeno da base, calculo uma taxa de uso e projeto isso para a base inteira, se eu vou precisar ou não daquele nível de sofisticação, escalabilidade? Também, né, entender o que eu preciso testar, experimentar com base em objetivos de negócio e não usar novas tecnologias só para alimentar o currículo, né? Também. Então, olhando a tecnologia também, algo que a gente vê bastante, né? O desenvolvimento.
Olha o low code aí que a gente estava dando exemplo agora há pouco, né? Troque pela tecnologia da vez que você quiser, assim. Tipo, quem nunca, né? Anos atrás era um Redis da vida. Eu preciso usar. Em quê? Não sei, mas eu preciso usar. Troque aqui, né? Sei lá, qual a ferramenta que você quiser. Elasticsearch, Redis. Bota coisa na cloud. Cara, tem as modas, né? Tem as modas que a gente passa, não tem jeito. Agora, tem uma coisa muito legal aqui. Primeiro, dois ganchos, né? Acho que um primeiro, assim. Você que tá ouvindo a gente vai colocar o link depois para essa apresentação do Marden aqui na descrição do próprio episódio. Depois você consegue acessar ali o link para pro PDF da apresentação que ele fez no Product Summit, ele citou agora há pouco. Então a gente coloca junto com a descrição do episódio aqui na plataforma. E acho que um segundo link. Quando a gente tá falando desse olhar sistêmico de... Cara, de alguma forma, a gente está descrevendo Product Management. Porque se você pegar a descrição de Product Management, você vai ver lá um diagrama de Venn. Você aí que é menos nerd um pouquinho, o diagrama de Venn aqui são aqueles três círculos que tem interseção entre eles. Então, quando você olha lá a definição de Product Management, normalmente você fala, é alguém que vai trabalhar, né? São as pessoas ou a ciência que vai trabalhar em unificar a área de negócio, a visão da área de negócio com a visão da área de TI, com a visão ou a necessidade do cliente, e vai trabalhar na interseção de mundos, que é um pouco do que a gente está descrevendo aqui. Porém, contudo, todavia, entretanto, você chega lá no dia a dia de Product Management, ele está vivendo essas dores do muro da confusão, certo? E aí eu acho que tem uma coisa muito legal aqui, que é o gancho. O Marden, ele fez uma compilação muito legal e baseada na experiência. Eu tive a honra de colaborar um pouquinho com ele aqui, né, em alguns desses. A gente ficou trocando ideia um tempão sobre. E teve, cara, padrões muito legais que a gente né? Tipo, ver. É uma forma caricata? É, sim. Então você aí que tá no papel de PM, talvez você se enxergue, tá? Em algum deles, ou já tenha visto acontecer no seu time, e tá tudo bem. Acho que aqui o grande passo é a gente trazer de uma maneira caricata, mas que a gente identifique que eu já vivi no papel de uns três ali, tá? Então já vou me entregar aqui antes, que é pra você não ficar chateado com a gente. Mas é do jogo, faz parte. Antipadrões acontecem e somos humanos, certo, Mário? E aí, fala um pouquinho deles pra gente.
Pois é, então, antipadrões são muito úteis também, tanto quanto padrões, né? Para mostrar coisas que recorrentemente a gente vê que não funcionam bem, né? Padrões são ótimos para mostrar o que funciona bem em determinados contextos, com determinados cenários, e antipadrões, mesma coisa. Muitas vezes a gente vê que são coisas que atrapalham mais do que ajudam. Então, no gancho desse tema de produtos e tecnologia da interação, a gente listou um dia com o CFC ali quais são os antipadrões mais comuns que a gente enxerga. Então, eu vou fazer aqui alguns CFC, você faz o seu também, tá? Do seu lado aí. Você tem alguns aí que você contribuiu. Um que eu gosto é o capataz, né? O chefe mandou, então tem que fazer.
esse é muito legal.
Esse não questiona, né? Esse não questiona.
Esse não questiona. Vamos combinar? Em cenários de empresa de dono ou empresas muito hierarquizadas, quase tem um estímulo, né? Às vezes, de você ter um PM, digamos assim, ou alguém trabalhando nesse padrão capataz. Então, só para pegar esse como exemplo, já porque eu já tinha falado ali que talvez alguém se identifique, e aí a pessoa se defenda nessa hora. Pô, meu irmão, mas o chefe mandou ter que fazer mesmo. Não estamos dizendo que não tem, só estamos dizendo que isso vai ser um antipadrão, porque assim, cara, é cúmplice, né? Deus mandou, e aí os plebeus aqui, os pobres mortais, não tem nem direito a opinar, mesmo vendo que vai dar problema. É isso. Esse é o antipadrão. Ele existe? Ótimo. Talvez você não consiga resolver. Tem contexto e talvez você não consiga resolver. Tem um que é muito engraçado, que é o advogado do usuário. Então eu vou pegar esse aqui, eu acho que tem um gancho aqui já do advogado do usuário, Marden, que o cara que defende o usuário a qualquer custo e fala... E inclusive, às vezes você vê, né? E peguei esse porque... Você tem de um lado o capataz e às vezes na mesma sala de reunião, virtual ou não, você vai ter o outro fazendo o papel do advogado do usuário. Que é aquele que assim, cara, não, mas isso aqui é o que é melhor para o usuário, isso aqui é o que é melhor para o usuário. Aí vem alguém de negócio e levanta o dedo, alguém lá do comercial. Cara, isso vai gerar um prejuízo de não sei quanto. Então eu vou trazer um exemplo real de um cliente nosso. Um cliente que tem um cartão de crédito, que cobra aqueles seguros lá, R$2 por mês, R$3 por mês, aquela coisa, segurinho baixinho, não é um valor tão alto. Mas, pô, aquilo traz uma experiência do usuário, ninguém tá cobrando mais seguro nos cartões, e a discussão na sala de tirar aquele cara. A pessoa que tava defendendo isso, faz sentido do ponto de vista de experiência pro usuário, do advogado do usuário? Faz, todo sentido. Só que é o seguinte, tem X milhões de reais de receita só dessa porcaria do seguro. A gente tem que trabalhar para tirar, mas se eu não botar essa receita que tá vindo hoje disso em outro lugar, não tiver ganhando esse dinheiro em outro lugar, quem é que vai fechar essa conta? Tá disposto? Então tá aqui um exemplo de advogado do usuário que é real. Ele não é maluco ao falar isso, ao trazer essa proposta. Pode até ser que seja melhor para a empresa no longo prazo, mas é o seguinte, cara, vai gerar prejuízo para a empresa. Você tá realmente disposto a fazer agora? Aí você bota esse com capataz na sala, né? Tipo, começam as tretas, certo? Então, que mais, mano?
Na linha do capataz tem o famoso atleta da Nike, que é o Just Do It, né? É aquele que não interessa, ele faz de qualquer jeito, entrega o produto com bug, com dívida técnica, male funcionando, mas ele entrega.
Nossa Senhora, quem nunca, né? Já, quem tem pai, quem é pai aí, na verdade, quem tem pai não, né? Quem é pai ou quem é mãe aí que tá ouvindo o episódio? Você já ouviu aquela musiquinha do Alecrim Dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Por incrível que pareça, esse é um anti-pattern também. O meu projeto é o mais importante de todos dessa empresa aqui. Só que, tipo, cara, quem é você na fila do pão, filho? Por que que o seu é mais importante? Esse é um anti-pattern também aqui.
Também é o escolhido, né? The chosen one, né?
Exato.
É aquele que vai salvar a empresa, né?
Não, mas o meu é o mais importante. Cara, você tá só esquecendo de combinar com o russo isso, né?
Ó, já que você falou de pai, mãe aí, tem o famoso pai ou mãe de pet, né? Que é aquele pessoa de produto que tem um pet project, né? E vai defender não importa o quê. Só ele tá interessado ou ela, mas vai defender com todas as, as forças daquele projeto ali.
Vamos pegar um gancho aqui, porque acho que isso é bem legal, assim, dentro do que a gente estava falando até no início do episódio. Muitas vezes o pai e mãe de pet é visto como um cara de negócio ou alguém da TI, que está defendendo aquele refactoring que precisa ser feito, porque senão não escala o sistema. Ah, lá vem o cara de tecnologia querendo fazer o pet project dele de fazer o tal do refactoring. Perceba que, às vezes, o anti-pattern se manifesta, eu não estou conseguindo vender. Por exemplo, eu, como um cara de tecnologia, talvez não esteja conseguindo vender o benefício ou o malefício que o não fazer esse projeto vai gerir. E eu sou considerado um pai de pet, né? Tipo, nessa hora. E, então, é legal fazer essa conexão, que sim, pode ser uma disfunção. Eu estou defendendo um negócio que não faz o menor sentido, mas é o meu projeto e tal, sim. Mas muitas vezes também pode ter a ver esse anti-pattern aparecendo, porque eu não estou sabendo estruturar e vender, né? Defender a minha argumentação. E aí viro eu sendo julgado por um... Olha ali, vem ele de novo com essa discussão do petzinho dele, exato, do pai de pet aqui. Então, faz o menor. Acho que é legal. Muito bom, muito bom. Agora, tem um que eu confesso que já fiz muito na vida. Eu falei, né? Que é tipo... Sabe aquela assim que você vira e fica lá um tempão no seu laboratório, passeando, testando, colocando, mas não tá bom o suficiente ainda, mano? Na verdade, você não foi pro usuário real. Por quê? Porque não tá bom o suficiente ainda. Eu, início da carreira, participei de uns dois, assim, e eu mesmo era um defensor. Por quê? Porque não tá com qualidade suficiente ainda. Eu vim do XP, né, do Extreme Programming. Então, cara, não tem teste suficiente ainda pra lançar. Isso não vai escalar. Porra, bota na rua, desgraça. Eu tava sendo o PM de laboratório ali, né, cientista de laboratório. Tô fazendo todos os experimentos possíveis e imagináveis no ambiente de laboratório.
Você então, fez teste A, B, C, D até Z. Tem feature toggle ligada pra tudo quanto é lado no seu sistema. Não tem uma linha de código, não tem um if em cima de uma toggle.
Cara, arquiteturalmente lindo. Só ninguém queria ele, porque eu não escalei. Eu não fui pra rua de verdade. Aquela coisa do get out of the building, né? Que a galera de Lean Startup fala tanto. Fiz tudo, menos isso.
Pois é.
Mas arquiteturalmente eu tô bem. Tô super de boa, né? Não faz o menor sentido.
Cumpriu o playbook ali de testar.
10 mil testes automatizados, tá tudo de boa. Pra quê? Não sei, porque né, depois o código não foi pra produção de verdade. Até foi para o ambiente de produção, mas o usuário mesmo em produção não usou.
Ou tá restrito a um grupo pequeno, fez um segmento ali de usuário que você não tá valendo, gerando valor pra empresa, pro usuário também. Agora eu vou lá, já que você falou desse, tem o contrário, que esse foi um que você falou naquele dia lá, é o all-in, né?
Boa.
É aquele que só solta quando tá tudo pronto.
Perfeito, né? Perfeito. E é uma outra perspectiva, né? Tipo, muito mais de negócio até, talvez, essa, né?
É. Que... Segura, então... segura, até tá tudo pronto. Só aí que pode soltar, né? É um pouco... E na linha de antipadrões, né? Nenhum dos dois tá errado em 100% dos casos. Tem situações em que é preciso ter algo mais completo para soltar. Tem situações em que você quer... Testar antes de ir para frente, mas os dois podem ser antipadrões aí, o que a gente enxerga é muitos cenários em que são.
Tem um all-in que é clássico. Não, você está reescrevendo um sistema. Essa, pô, você viveu no PagSeguro, só vai poder lançar em produção quando o novo sistema tiver tudo aquilo que o antigo tinha. All-in clássico, né? Porra, boa sorte. Um sistema tem 25 anos, o outro tem 6 meses. Boa sorte, né? Tipo, é aquela coisa assim, vai dar merda.
E pior é se o antigo tá evoluindo ainda. Aí você tá com um alvo móvel que aí já viu. E às vezes é mais fácil fazer no antigo, já tá mais maduro e tudo, né? Já viu. Esse, nem me comece com esse tema de fazer em paralelo, fazer a versão A, versão B em paralelo, que também não é um antipadrão por si. É, pode ter situações em que esse é o melhor caminho, mas a gente vê isso sendo abusado, né? Ou usado incorretamente, muito mais do que corretamente.
Pistas paralelas que vão se encontrar no infinito podia virar um novo pattern.
Esse é mesmo, hein? Bom, tem outro que eu gosto também, esse é um pouco mais tático, talvez, que é o empilhador. É aquele PO que a última ideia que chega para o backlog é sempre a mais prioritária. Então, quando vai ter o plan, vai ter alguma sessão ali de priorização, qual é a primeira história que aparece, a mais importante, a última que ele recebeu ou que ele pensou, né?
Tô indo aqui, que eu tô conseguindo... Tem nome, eu tenho os três empilhadores na minha cabeça agora aqui que passam, obviamente eu não vou dizer, Mas eu já vi, já visualizei, assim, na minha história de vida, de carreira, uns 3 empilhadores, assim, e é isso. Que normalmente é quem grita mais alto, né? O gestor que grita mais alto, alguém que ele conversou, que veio por último, e aí, na verdade, ele tá só...
Eu já tive um anti-pattern desse, uma situação onde eu vivi esse anti-pattern, em que, literalmente, eu vi uma pessoa, que era de uma certa área, que demandava coisas para um PO, chegar a abordar o PO no caminho do sprint planning... para pedir uma coisa, e aquilo foi o primeiro item que apareceu no sprint plan, mesmo não sendo nem um pouco urgente ou mais urgente que os outros que estavam lá.
Na verdade, todo empilhador ele pode facilmente se transformar num médico de pronto-socorro, né? Porque é isso, tipo, vai chegar e vai passar na frente tudo que é urgência.
Sim, sim,
todo,
sim.
Todo empilhador, de alguma forma, um médico de pronto-socorro aqui é uma instância, né?
Sim, sim.
Tem cenários de produtos, às vezes, muito antigos ou muito complexos, que, de fato, estão com um nível de incidente ou um nível de urgência muito alto. Mas aí falta um pouquinho daquela busca da causa raiz, né? Então, o fato de você estar vivendo esse anti-pattern, e eu acho que tem muito ouvinte aqui que está vivendo esse anti-pattern, mas é impressionante a quantidade de gente que a gente ouve reclamando de, cara, lá na empresa é um desgraça, porque a gente tem coisa nova para desenvolver, mas, porra, a gente vive nos atendimentos de urgência, etc e tal. Quem nunca, né? Acho que a gente já viveu muito isso na vida. Se você é um médico de pronto-socorro, deve ter um porquê. E aí talvez tenha correlação com outros antipadrões também que estão vindo aí.
É, tudo é urgência. Se tudo é urgência, né? Nada é urgência, né? Mas também tem um mecanismo gerando urgências, né? Se é um pronto-socorro, sei lá, perto de uma cidade onde tem violência, vai ter muita urgência, vai ter muita emergência. Vai ter. Você tem uma estrada que é muito perigosa, você vai ter também um monte de emergência e a causa tem que ser atacada, né? E não só o sintoma. Esse é muito bom. Quando a gente falou aqui desses dois, tanto do empilhador quanto do médico de pronto-socorro, me veio aqui à mente dois que a gente falou. Um, que é o Yes Man, é o Sim Senhor, aquele filme do Jim Carrey, né? Lembra aquele filme que ele fala sim pra tudo? Né? Pois é, também tem esse de padrão aí. É o PO, a PO que diz sim pra tudo, né? E tem um que também tem a ver com o médico da emergência, do pronto-socorro, que é o viajante do tempo. É aquele que tudo é para ontem. Então, só o viajante do tempo, né? Se tudo é para ontem, como é que você faz? Inventa a máquina do tempo. Entra nela e resolve o problema.
Você, na época, criou um anti-pattern também, eu lembro da gente discutindo, que é muito legal, que tem correlação com isso, que é o protetor da fauna. E eu me lembro bem ali, porque, que inclusive também tem a ver com pode ter a ver com um médico de pronto-socorro, pode ter a ver com sim senhora, né? Sim senhora, na verdade, o sim senhor, sim senhora, tá muito ligado àquela coisa da falta de capital político, falta de empoderamento, certo? Muitas vezes. Mas também pode estar a ver com o protetor de fauna. Tem algum protetor de fauna vivendo ali, que é aquele que não prioriza matar bug ou os animaizinhos ou os bichinhos, né? Deixa eles vivendo aqui com a gente, tá tudo bem. Precisa isso não, bora fazer outra feature aqui. Isso aqui
virou é pet, operação reserva. O bug virou pet.
É legal isso, né? Porque, tipo, você vê que os antipadrões, a gente puxa para um lado, puxa para o outro, mas eles têm correlação, né? E normalmente tem a ver com a sua interpretação inicial de que a gente não tá jogando junto, olhando para os mesmos problemas e fazendo. É impressionante.
É um modelo mental, né? Ele vai trazer coisas similares, né? Agora tem um que você falou aí, que é o torturador estatístico. Você deve ter vivido já essa situação, lembra? Você lembra. Comentou.
Opa. Você já entrou na sala de reunião, Marden? Que aquele PPT bonito, cheio de número, uns dados assim. No final do dia, aquela coisa assim, 77,8% das estatísticas são feitas na hora para mostrar aquilo que você gostaria, né? Tipo essa, que você queria mostrar. E é isso um pouco. A pessoa pegou o número e tirou. Não, mas olha só como o nosso churn baixou. Não, mas na verdade o churn não baixou. Você só tá usando uma regra diferente de churn aí. Aí, pô, o número ficou bonito pra ver, né? Tipo, a evasão de cliente diminuiu porque você não tá usando o conceito real de evasão. Você inventou um novo aí. E pronto, aí ele justifica.
Ele pega o número, torce, retorce, tortura, amassa, bate, espreme até o número falar aquilo que ele quer, né? É isso, né? Por isso que é torturador, né?
Exatamente, exatamente. E é, infelizmente, nos cenários de um negócio muito forte ou que você tenta fazer aquela priorização baseada no business plan, quantas vezes, certo? No final das contas, o torturador estatístico, ele tá ali alimentando um castelo de mentiras, certo? De que, não, vai trazer um ROI incrível esse produto. Você tá, quanto é que tá o ROI aí? Tá 10 milhões? Não, errei, faltou um zero. Bota 100 milhões aí que aí passa. Aí o projeto, tipo, cara, para, né? Tipo, quem nunca viveu isso?
É comum na hora de vender o projeto e também na hora de acompanhar, mostrar resultado. Dar aquela bela maquiada. Podia ser o maquiador também, né? Torturador é um pouco meio pesado, né? De repente é o maquiador das estatísticas. Olha, tem outro aqui que a gente... Já que a gente falou do muro da confusão, né? No começo aqui da justificativa. Tem o jogador de vôlei também. É aquele que joga os problemas por cima da rede, pro outro lado da rede, esperando que do outro lado alguém pegue e resolva. Ou se for aqui na Faria Lima, você pode falar com o jogador de beach tennis. O que você acha?
Mas tá na moda, né? Pickleball, beach tennis, vamos para as coisas modernas, né? Eu sou da época que eu gostava de vôlei.
Pô, sou de Minas, cara. Lá era peteca.
Peteca é legal também. E por último, eu acho que um que consegue resumir, acho que pelo menos assim, dos que me vem à mente aqui, consegue resumir tudo. E a vida de muita gente aqui se sente assim, fazendo product management. Um malabarista. Que eu tô tentando fazer o quê? Cara, girar tudo. O quê? Tudo. Diga aí. Eu vou equilibrar. Vamos
mais uma bolinha aqui. Aí. Já tá com 7 bolinhas. Joga mais uma aí. Eu vou botar aqui
no... Mais uma aqui. Sabe o que é pior? O malabarista, pensando em PMs, pensando em product management na carreira, é um dos patterns mais estimulados. Porque o PM que diz não, que prioriza, que descarta muitas vezes, ele é mal visto. Bom é quem? Bom é aquele que toca 7 ou 8 bolinhas ao mesmo tempo. O herói, né? A heroína. E esse é um dos patterns que eu vejo mais estimulados. Aqui eu tô falando de progressão de carreira. Porque se essa pessoa, se esse cara tocou 10 coisas ao mesmo tempo, parabéns, você olha como é que essa pessoa é um PM boa, ela gerou 10 projetos ao mesmo tempo. Né? Todo herói vira vilão em algum momento da história, a gente cansa de falar isso, mas a carreira é estimulada por isso. Então esse é um dos patterns. Você que está aí no início de carreira, você provavelmente será tentado durante a sua carreira, e se você entende um pouquinho do xadrez e do jogo, você vai ler que as pessoas estão te empurrando para ser um malabarista. Só cuidado, você cresce na carreira, mas você entrega pouco, certo? Porque é difícil.
É, e logo para frente a conta chega também, né?
Exatamente.
Esse pouco tempo dedicado para cada coisa, pouca atenção, troca de contexto, isso aí uma hora tem consequências.
Quase um pato, né? O malabarista é quase um pato, né? Não faz nada direito, não nada, não anda, não... É isso, é doloroso isso que eu tô falando, mas é um pouco isso. Você vai se sentir mal, porque você não consegue dar atenção a nada do que você tá fazendo. É tudo muito superficial, é tudo muito pouco gerido, de fato, né? É isso. É o ponto. E de novo, assim, eu acho que... Tem mais algum, Marley?
Aqui? Eu acho que de produto é isso. Eu lembrei desses outros dois, do Viajante do Tempo e o Sim Senhor. A gente podia falar alguns de tecnologia, não? O que você acha?
Claro, bora. Eu acho que a gente até já falou um de tecnologia que tem um pouco a ver com aquela coisa de me apaixonar pela próxima ferramenta, certo?
Ah, sim.
E eu tenho um amigo que é muito fã de pagode e tem uma música, inclusive, que ele fala que eu me apaixonei pela ferramenta errada. Uma pegadinha com o pagode lá do Exalta Samba. Me apaixonei pela pessoa errada, ele fala que é isso. Que tipo, ele usa a ferramenta, leu algum post que é incrível essa ferramenta, bota pra usar na primeira coisa que aparece, não importa se era a melhor use case ou não, mas ele usa. E aí ele me apaixonei pela ferramenta errada. E, ou seja, ele ainda sai dizendo que a culpa não é dele.
Não é dele. Ó, e ligado a esse tem o famoso desenvolvimento dirigido a currículo, não é não? Esse tem o em inglês, o Resume Driven Development, né? Que é onde você está no seu projeto que vai começar ou já está caminhando, você escolhe as ferramentas que você gostaria de colocar no seu currículo que você conhece.
Pelo amor de Deus, RHs, vocês que estão ouvindo esse episódio, não contrate só lendo as competências do LinkedIn. Isso não necessariamente
você está estimulando o desenvolvimento dirigido por currículo.
Exato. Tem uma outra muito legal, que é a questão de dar visibilidade. Acho que assim, é um antipadrão, tem muito a ver com a questão da visibilidade para o meu chefe. E aí, eu acho que esse vale para todos, em especial tecnologia, muitas vezes a gente tem metas ligadas a entregas. E aí eu vou fazer um antipadrão seguinte, cara, eu vou fazer aquilo que tiver que fazer para entregar. Porque é isso que eu sou medido pelo meu chefe, certo? É pelo número de entregas. Pode ter em outros lugares, que às vezes é diminuir o número de incidentes, mas assim, eu vou fazer aquilo que for a meta do meu chefe. O que for a meta do meu chefe, eu faço. Então, diz aí qual é. É essa? Então eu faço. E ele desprioriza todo o resto, cai tudo.
É a versão de tecnologia do capataz.
É bem isso, é bem isso.
Tem outra que é interessante também, você falou aí, né, de seguir, enfim, o que está dentro da tecnologia. Você tem aquele monoglota em tecnologia. Ele só fala tecnologia, não consegue falar na língua do negócio. Se vai alguém de negócio falar com ele, ninguém entende, ele ou ela. E, consequentemente, não se comunica adequadamente. E aí sofre porque não vende bem as suas ideias, não consegue explicar um problema, não consegue dialogar, não consegue ter conhecer o domínio profundamente porque não conhece a outra língua, só fala tecnês.
Perfeito. Perceba que todos esses, Mardi, a gente até, apesar de estar olhando um pouco mais pro lado do tech, todos esses aparecem na linha de Product Management, nos anti-patterns de Product Management, porque ele, Product Management no fim do dia é sobre isso, né? A gente está também, esses casos de tecnologia, ou esses patterns de tecnologia, anti-patterns que a gente está trazendo aqui, eles vão influenciar pra caramba a realidade dos times que estão trabalhando ali, das empresas que estão trabalhando ali. E como eles estão priorizando, né?
Uhum.
Foi engraçado, assim, porque cada uma dessas histórias puxa exemplos na mente, né? Nossa.
Padrões servem pra isso, né?
Exato.
Pra associar com casos reais.
É um pouco assustador, assim. Dado todos esses reconhecimentos, Marden, acho que, no fundo, a gente pegou aqui. Eu imagino que muitas pessoas gritaram bingo nos patterns aqui de produto. No fim, eu queria um pouco da tua experiência, da tua dica, porque eu me identifico num desses antipadrões. Acho que é legal. Tem um lado positivo de se identificar em um desses antipadrões, né? É sempre melhor conhecer até desenvolver autoconhecimento do que estar cego pro que está acontecendo à sua volta. Mas e aí? Porque agora um pouco pegando um lado conselheiro do Marden, um lado de alguém que está fazendo um pouco também desse trabalho, assim como eu faço, de, cara, aconselhar líderes. Como é que você tira a pessoa desse lamaçal, muitas vezes, que se tornou esse antipadrão, para ir para o próximo passo? Que dicas você daria aqui? Eu acho que aqui, mudando um pouco do lado, bem para o lado liderança agora e experiência do Marden, o que você identifica aí para sair desse lamaçal? De alguém que fez, né? Mais de uma vez na vida isso já, inclusive. Porque a liderança, revolução que você fez, por exemplo, no PagSeguro de arquitetura, equilibrando, entregando um monte de coisa, no final teve muito disso, teve muito sobre...
Cara, foi um malabarismo, né? Teve malabarismo também. Então, cara, eu acho que tem muito que entender de onde... qual é o antipadrão, né? Entender um pouco de onde está vindo. Geralmente, eu vejo os antipadrões surgindo de um contexto favorável dentro da empresa, aquele comportamento, mais uma tendência de modelo mental mesmo da pessoa. Quando essas coisas se juntam, é tempestade perfeita. Então, alguém que é muito... não gosta de conflito, muito cordato e tal, 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 vai tender a ser o empilhador, vai tender a ser o sim senhor, sim senhora, né? Quem é muito perfeccionista vai tender a ser o all-in, porque só quer entrar quando tudo estiver pronto, ou vai querer fazer como você falou, testar, 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 até estar perfeito, e nunca vai ser. E se a organização, ela reconhece, né, ela premia esses comportamentos, às vezes por um caso que foi bem sucedido, gera um reforço muito, muito grande, né? E a pessoa vai tender a replicar aquele comportamento dela ou de outros que ela observou, né? Se dando bem. Pode ser o capataz, que fez tudo que o chefe pediu, pode ser aquele que jogou a bola para o outro lado da rede e se deu bem porque ele se livrou da batata quente, né? Então, esses modelos, eles acabam se reforçando com os exemplos e com o reconhecimento da premiação da empresa. Eu acho que, assim, um antídoto para isso...
Posso pegar só um gancho aqui, antes do antídoto? Fazer um de drama, né? Momento João Kleber. Para. Agora, né, tipo, para segurar, tem uma mensagem muito poderosa que você passou aqui, na verdade, sobre autoconsciência e sobre leitura de cenário. E são duas coisas muito difíceis de se ensinar, certo? Tá aí... Pô, um mundo de terapia, de ajuda psicológica tão grande que fala sobre autoconsciência de alguma forma. Tanta gente que precisa buscar essa ajuda profissional para se ler, né? São um pouco aqui sobre autoconsciência. E eu queria só reforçar isso. A importância da autoconsciência para a pessoa, né, tipo, se ler. E já entrando um pouquinho aqui no caminho de antídoto, mas E o segundo, leitura de cenário sobre a empresa, né? Que também não é fácil de ensinar. Você não tem um livro sobre leitura de cenários. Você lê e sai, tipo, pronto para ler cenários. Então, te devolvo a bola agora. Agora que eu botei já dois elementos facinhas, e aí, o que você recomenda como antídoto?
Tem muito a ver com o que você falou, né? O que eu ia falar é pensamento sistêmico, né? É tentar pensar um pouco além do imediato, um pouco além do seu silo, né? Do seu mundinho ali, do seu entorno, né? Tentar pensar mais de ponta a ponta, né? Aí, já que você falou de referências, né? Vem os Thinking Systems aí da Donella Meadows, que a gente fala bastante. É. Então, traz ali um arcabouço ali de como pensar sistemicamente, bem abstrato, talvez a gente até precise contextualizar mais aqui para o nosso mundo de sistemas, empresas e tal, sistema de software que seja, mas eu acho que essa é uma das formas, né? Pensando sistemicamente, você sai também do seu mundinho, do seu silo e começa a ouvir mais coisas, né? Ouvir feedbacks, ouvir fatos e acontecimentos que você talvez não tivesse se atentado antes, e isso aumenta o quê? A sua autoconsciência. Você começa a perceber mais sobre o que você fez, né? As consequências dos seus atos, traz a autorreflexão, né? Isso convida a autorreflexão. Então, eu acho que, por mais que é super abstrato e difícil falar nisso, mas se você não para para pensar, para refletir, para medir o resultado do que você está tomando decisão, e aí vem o feedback também, né? A importância desse feedback rápido e concreto e contextualizado, é muito difícil a pessoa mudar, né? Porque ela só vai ver os reforços positivos, né? Eu acho que o ser humano tem essas tendências de até uns viés cognitivos conhecidos, você procura confirmação para as suas crenças, né? Para as suas atitudes.
Tá aí mais uma bela leitura, né? Sobre viéses cognitivos e todas as armadilhas que no final das contas nos perseguem, né?
Eu acho que tem uma série de viéses aí que estão em atuação aqui, né?
Sabe uma coisa que eu vejo que nós dois fazemos? Nós dois e boa parte das pessoas que a gente respeita no mercado, alguns amigos em comuns que temos e tudo, fazem, é ouvir o divergente. Eu acho que eu vejo, não só em nós, mas muitos amigos que temos, conhecidos em comum, que a gente admira, eles não ficam só... É aquela coisa de ouvir o feedback, agora trazendo retroalimentação, mas não só do seu time, não só da pessoa que está contigo todo dia trabalhando. É buscar opinião divergente, buscar alguém que me desafia, que fala aquilo que não vai ser confortável.
É o famoso sai da bolha.
Sai da bolha, exatamente. Que talvez, convenhamos, eu saia e queira voltar para ela, porque, cacete, olha o que estão fazendo lá fora, olha o que estão falando lá fora. Falando as coisas totalmente... Mas eu ouvi o divergente. Eu não fiquei só dentro da minha convergência, do meu quentinho, de todo mundo que me elogia. Porque isso faz a gente crescer menos, certo? No mínimo, porque a sua narrativa nem foi exercitada, fora do que você já exercita todo dia. Você não tem uma capacidade de argumentação. Isso talvez atrapalhe a sua autoconsciência e atrapalhe a sua leitura de cenários frente ao mundo também. Então, eu acho que é um padrão que nós dois, a gente sempre ouviu muito e valoriza muito a opinião alheia, por mais que eu filtre. Valorizar a opinião não significa que eu preciso, né, herdar a opinião para mim. Senso crítico faz parte, mas eu acho que é um aspecto aqui importante também nesse tempero, né?
Exato. Então, a conclusão é assim, não é fácil fugir dos antipadrões, né? Acho que os antipadrões são reflexos de vieses humanos, muitas vezes.
Ninguém é só luz, ninguém é só sombra, né? Aquela coisa bem psicólogo, né?
Dentro de um contexto cultural, de empresas e de até mesmo subculturas dentro de empresas, né? De departamentos onde você está inserido. Por isso que muitas vezes, quando você fala com alguém que trabalhou numa empresa, parece que ela está escrevendo outra empresa que o Max trabalhou. Tão diferente que parece que é, né? Mas acontece, né? Então, não é fácil e passa por, como você falou no começo, a autoconsciência, reflexão, tentar olhar pro todo e não só pra bolha que a pessoa tá.
É isso. Cara, prazerzaço, Marden. Acho que é um episódio denso de conteúdo. Você que tá ouvindo a gente, a gente vai tentar aqui nas publicações, de repente, fazer uns micro-resumos e tudo. A gente sabe que é denso de conteúdo. Mas é isso, não dá para esperar nada muito diferente do Marden, né? É isso. Lembra que eu falei do tácito, que ele tenta trazer pro explícito, e o nível de experiência que ele tem, o nível de rodagem, cases e etc. que ele carrega, é grande. Então, é isso mesmo, gente. Queria agradecer, Marden, você, por ter compartilhado, por ter me deixado co-construir um pouquinho desses antipatterns contigo. E, galera, você que ouviu a gente até agora, vamos ouvir aqui o Marden, a despedida do Marden, mas queria já agradecer e nos vemos de novo. Vai lá, Marden.
Obrigado, CFC. Obrigado aí todo mundo que escutou a gente. Obrigado pela paciência. Acho que foi um podcast longo, eu não sei. Mas acho que, como o CFC falou, foi bem enriquecedor pra gente também. Tudo aqui improvisado, hein, pessoal? Tirando alguns padrões que a gente discutiu aqui no background aqui, a gente improvisou uma parte do conteúdo aqui. Então, é genuíno aqui o papo e espero que vocês tenham gostado aí.
Exatamente, reforçando muito do propósito da gente de tentar democratizar conteúdo no Love the Problem, que sempre foi um propósito desde lá da nossa fundação com o Fernando, com o Lula. Eu acho que é um pouco essa a ideia, né? De trazer conteúdo que vem bem das trincheiras, convenhamos, né? Porque, tipo, tem nada aqui que tá com 10, 20 anos de uso. Então, é isso. Obrigado, gente. Até lá. Valeu.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.